Já imaginou ter sua vida transformada por um acidente? Vem ouvir nossa conversa com Douglas Reis, o Dodi, que precisou se reinventar não profissionalmente, mas para a vida, e descobrir como a tecnologia pode ajudar as pessoas no seu dia a dia. Dodi, além de ser um profissional de TI, é cantor, compositor, desenhista e palestrante, mostrando que existe muito para viver e se divertir, mesmo com limitações físicas. Vem ouvir, se emocionar e inspirar com esse podcast do Nada de Pânico. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com pessoas que se reinventaram na sua profissão, nas suas atividades, e hoje até a gente vai ver um caso um pouco diferente, onde vamos falar de reinvenção da própria vida, né? Então, uma série muito legal que a gente está curtindo muito fazer, eu espero que vocês estejam gostando muito também. Eu sou o Ricardo Manda, eu sou o host Nada de Pânico, e vamos ter junto aí o Luiz Servati e o Rui Cunha participando desse bate-papo. E você que está vendo a gente, que está aqui, nos conhece, ou está vendo pela primeira vez, não esquece de dar seu joinha aí no YouTube ou de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, para que você não perca nenhum episódio, tá legal? E hoje a gente vai ter esse super convidado, o Douglas Jericó Reis, também o Dodi, tá? É um grande amigo, a gente se conhece há bastante tempo, e o Dodi está em São Paulo, diretamente de Sampa, e o Dodi é um profissional de TI, ele trabalha na Kindrio, teve anos de IBM, mas além disso, né, do dia a dia de atividade, ele é compositor, ele é músico, ele faz palestras motivacionais, enfim, ele faz um monte de coisa, é um cara super ativo. Agora, o que talvez vocês não saibam é que ele é tetraplégico, tá? E o Douglas é um cara que tem uma força de vontade, uma resiliência e tem uma alegria de viver que realmente contagia muito, acho que as pessoas que estão em volta dele. Então, o nosso papo hoje, como eu disse, não é sobre se reinventar profissionalmente, mas se reinventar para a vida, né? E o único senão do Douglas é que ele é corintiano, né? Então, vai aqui meu abraço ao Viverde, meu amigo. Então, Dodi, seja muito bem-vindo. Fica à vontade de, enfim, fazer seus primeiros comentários.
Super recebo o seu abraço ao Viverde. Amo o Palmeiras também. É o que faz o Corinthians ser grande, né? Eu e o Rica estava conversando hoje mais cedo. Obrigado pela oportunidade, viu?
Ah, que isso. É um grande prazer ter você aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente pode começar, Dodi, falando um pouco do acidente que você teve, né? Realmente que foi um momento crucial da sua vida. Tá, então, se você puder contar um pouquinho, putz, como é que aconteceu, como é que foi, enfim, só para a gente ter uma ideia, qual a idade que você tinha, né, só para colocar isso em perspectiva.
Sim, claro. Eu resolvi morar em Hortolândia porque era bem complicado o momento que eu vivia lá em São Paulo. E 3 anos depois, morando em Hortolândia, eu conheci uma pessoa lá no Tech Town, que eu comecei a me relacionar, e resolvi com ela procurar um lugar para morarmos juntos. E nesse lugar, depois que achamos e tal, tinha uma cerca elétrica no fundo da casa. E eu lembro que na procura em Hortolândia, na região, muitas casas tinham que não tinham cerca elétrica. E ficava aquele negócio na minha cabeça, e quando eu entrei na casa, no fundo do quintal, tinha uma cerca elétrica, e era só relar a mão ali, que erguei a mão, que ia satisfazer essa minha curiosidade de como era o choque. Eu ficava pensando muito, como será que é forte? O que acontece? Só que eu não tinha coragem de colocar a mão, então eu coloquei uma calça e subi. E eu acho que eu relei na cerca elétrica, não tinha minha mamãe lá para falar, não fica fazendo assim.
Desce daí, desce do muro!
Exatamente. E aí eu acordei já do outro lado do condomínio. Eu caí para fora do condomínio e eu não conseguia me virar já. E basicamente foi isso. Depois aconteceram um monte de coisas, de como me resgataram e tal, mas eu fui jogado para fora do condomínio.
Caramba. E nesse momento que aconteceu, você chegou a perder a consciência? Ou você caiu e, putz, você já mais ou menos começou... Você estava acordado, consciente ou não?
Você perguntou para mim o ano, foi 2009, e eu tinha 27 anos. Então, uma das coisas foi isso, eu queria ver, não tinha câmera. Eu acho que no hospital perguntei muito pro meu pai, eu quero ver a filmagem de eu caindo, eu nunca vi. Seria... E aí fica na minha cabeça, o que será que eu tava fazendo e tal? Porque apaga da memória, eu não lembro do tombo, sinceramente.
Caramba. Ô, Douglas.
Fiquei 3 meses no hospital só pensando nisso. É uma das coisas que eu mais. Cara, o que eu tava fazendo para ter caído por outro lado? Mas a casa era nova, eu tinha pintado o muro inteiro, eu era desenhista, então eu desenhei um labirinto na sala, com massa corrida, lixei, pintei, ficou lindo. Eu era meio aventureiro naquela casa nova.
Ah, você falou quanto tempo de hospital, né? Doug?
6 meses. Eu fiquei dia 9 de maio, dia das mães de 2009. Ó que presentão que eu dei para a Mia. Até o dia 6 de novembro do mesmo ano. 6 meses, praticamente.
E eu sei que nesse período no hospital, você ficou em coma, né? Por um bom tempo. Você teve uma série de problemas lá, né?
É um coma induzido, daí no 8º dia eles não tinham perspectivas de tirar o respirador, então fizeram uma tráqueo, que é uma cirurgia no pescoço, né, com essa pandemia da Covid, a gente ouviu muito falar desse respirador, eu usei, inclusive a marca era Karina, e quando eu desmamei, e voltei a gravar música, o nome virou E Adeus Karina, porque eu não tinha voz, né? Você não pode tentar respirar, você fica desesperado usando um motor desse de respiração, e você também não tem voz. Porque além da tráqueo, eles colocaram um cuff, que é uma boia, né? Para você não engolir saliva. Pode dar pneumonia, né? E tudo mais.
Então, Karina, que é do seu disco, é sobre o aparelho que você usava, é isso?
A foto é uma menina, é uma menininha no fim de um arco-íris, soltando um passarinho, e aí muita gente pergunta, Karina é a menina ou é o passarinho? Mas Karina, na verdade, é a gaiola atrás da menina. E ela representava, a gaiola estava salvando minha vida, era o respirador. Mas eu me livrei dele, assim, pude voltar a cantar. Sem ele eu não tinha voz, né, também.
Entendi.
Eu falava com o lábio, desse jeito. Tinha o que ler no lábio.
Você já contou, então, esse podcast que a gente faz aqui, o Nunca Tarde, é para dizer às pessoas que mudaram de carreira, mudaram, se reinventaram, fazer outra coisa. No seu caso, você não trocou de carreira, mas você teve que se reinventar para se adaptar na sua nova vida. Você já contou, então, como é que foi o acidente e tudo. Eu queria saber como é que era a sua vida, desde pequeno até a época do acidente. O que, que você fazia, a carreira, o que, que você estudou. Conta um pouco esse lado antes. Como é que é?
Eu era apaixonado por desenhar, e Marvel, DC Comics, Akira, mangá, e eu sempre fui apaixonado, sempre desenhei muito, histórias em quadrinhos. Entrei na Start Publicidade, minha mãe foi lá pedir um emprego para mim, o cara conseguiu um estágio, que é aquela empresa que fez o Cotonete Johnson. Trabalhei com eles um tempo, aprendi a fazer desenho animado. E aí em 1997, quando eu entrei, eu já estava estudando processamento de dados na, Fundação Bradesco, eu fui deparado com Flash. E aí eu comecei a fazer desenho animado, sabe? Coisas bonitas assim mesmo. E depois de tetraplégico, eu comecei a ter acessibilidade para desenhar também. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostava de fazer na infância, eu continuei depois também. Porque o desenho ele não está na mão, ele está na mente. O seu traço, o seu estilo. Isso é uma das coisas. Violão, por exemplo. Eu tocava violão, eu cantava muito e eu compunha. Dessas três coisas, só tocar violão eu não pude mais. Porém, alguns softwares têm violão. Dá para brincar alguma coisa. Não dá para fazer com os 10 dedos, mas dá para fazer muita coisa. É, então, eu toquei violão já, de certa forma, virtualmente. É, comprei... minha mãe colocava um cabo de... uma colher de pau de madeira na minha boca e eu comprei um módulo, que é um pequeno teclado, e eu compunha músicas ali para os músicos cifrarem as minhas novas canções depois de tetraplégico e voltei a cantar. E uma coisa interessante também é que algumas coisas melhoraram. Por exemplo, eu era limitado no conhecimento que eu tinha de violão até a época, porque vocês sabem, tem que estudar um instrumento pro resto da vida. Então eu estava no momento que eu tinha um nível de violão. Eu gostava muito daquele nível, mas eu podia ser, sempre dá para você ser muito melhor. E aí eu fazia e compunha músicas dentro daquele limite. Quando eu fiquei tetraplégico, eu tirei o violão e comecei a compor só de cabeça. E aí, na hora de pedir para os meus amigos músicos cifrarem, algumas notas nem eu mesmo conhecia, para você ver que havia evoluído alguma coisa ali e eu me desprendi do instrumento que estava... Talvez eu continuasse estudando violão e aí conseguiria também fazer com outras notas, acordes, mas eu vi uma evolução aí.
Ô, Dodi, você falou do... Podia explicar melhor essa história da colher de pau? Eu não...
Para você tocar teclado, por exemplo, eu fiz aula de gaita já cadeirante na escola que eu aprendi violão. E eles tinham que colocar um suporte no meu pescoço. No caso do piano, minha mãe me dava uma colher de pau. A parte mais gorda, que é a colher, eu punha no céu da boca e tocava o piano com a cabeça.
Que legal.
Entendi.
Tá. Não é um piano, é um módulo. O módulo, ele é da M-Audio, é super moderno, ele não tem som. Você baixa as bibliotecas virtualmente. Ele faz som de cachorro, até som de periquito, hino do Palmeiras, essas coisas.
Entendi.
Do conjunto, já...
Ah, claro, né, Rui? Acho que não.
Ô, Dodi, já que a gente está falando um pouco aí sobre música, né, sobre o seu lado artístico, e eu lembro, né, pô, a gente trabalhou junto antes do acidente, quando a gente trabalhava junto, você já era, né, você via cantando, pulando, tocando, era uma zona, inclusive, trabalhar com você. É, mas eu lembro que você participou de um programa do SBT, acho que é Popstar ou algo assim, não foi? Antes daquela época?
Isso.
Como que foi isso?
O Popstars aconteceu em 2003. Uma ex-namorada minha, ela me ligou. Eu estava trabalhando na BCS, que faz... Eu programava em Delphi lá. Enfim, ela falou assim, olha, estava recente nosso término, ela falou... Eu não quero puxar assunto nem nada, só que eu acredito em você, ó, isso aqui é para você. Se cadastra. E era a inscrição. E aí eram 34 mil inscritos. E aí foram várias fases. Tinham as pessoas que chegaram mais para a final, que fui eu cheguei entre os 20 últimos. Já apareceu na TV, cantei com o Rick Martin. Pro Rick Martin, pro Rogério Flauzino, do Jota Quest, tive contato com as meninas do Ruge e com uma equipe do SBT, assim, maravilhosa, além do principal, que eram os participantes. Então era meio que um primeiro reality show de música no Brasil. Só que eu tinha tido do Ruge, antes, que era o Popstars feminino, que viabilizou o Rouge, né? Entendi. E o Marcolino viabilizou o Bros.
E você comentou, né? Quer dizer, mesmo com o acidente, você com a tecnologia conseguiu continuar, né? Dando asas à sua veia artística, à sua inspiração musical. Você já lançou quantos discos ou álbuns, né? Ou músicas, né? Não sei hoje em dia como a gente pode chamar, né? Antigamente era álbum, né? Mas você tem ideia de número total que você já produziu?
Nossa, Rica, foi até engraçado você falar isso, porque eu imprimi CDs, 3 mil, quando eu lancei, e é uma época que tava sumindo o CD. E eu fiz um álbum, uma coisa que eu não faria nunca mais, porque eu não tinha um respaldo de marketing e equipe, que é o que efetivamente leva você para outros patamares, né?
Sim.
É, mas como foi uma coisa muito de aprendizado e fazer na prática, um dos erros foi esse primeiro. 16 faixas no primeiro álbum. Eu tenho muita música, então eu acho que demorou muito, daí foi um ano. Aí eu comecei a fazer, depois disso, EPs. O EP, ele é muito grande para ser um single e pequeno demais para ser um CD normal. Então o EP tem geralmente 5 músicas, assim.
E aí como eram as músicas? Eram instrumental, vocal, os dois? Você compunha letra e música? Como é que era?
Eu canto. Todas as músicas são vocais. E elas têm um instrumento, eu sempre tenho um respeito por uma fase da música só instrumental. Então, na parte só instrumental, eu chamava saxofone, violino. Aí, meu, com dinheiro, né? Eu...
Você usa aí, a imaginação.
Pode ser, você gastando dinheiro, você chama os melhores músicos. Gente, você fala, ai, obrigado por tudo. Você chora. Só Jonas Anjos, por exemplo, um cara que tocou muitas guitarras. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu ouço as guitarras dele, o tanto de agradecimento que eu faço mentalmente por ele ter participado do meu álbum. E outros músicos, assim, maravilhosos.
Legal. E hoje em dia, onde que a gente pode encontrar os álbuns? A gente pode ouvir? É YouTube? É Spotify?
Em todos os streamers que existem. Você digitando no Google Dode, D de dado, O de ovo com acento circunflexo, D de dado, e de índio, Dode, aí você encontra, que é o meu nome artístico. Meu nome é Douglas, minha irmã não conseguia falar Douglas quando eu era pequeno, ela falava Dode.
Putz, é daí que veio, então.
Mas se colocar Dode sem o acentinho no O, aí aparecem muitas outras coisas. Mas eu tô no Spotify, no Deezer, Napster, no YouTube, no Dode Oficial do Instagram, tem lá muitas músicas, clipes. Eu gosto de editar, eu sou apaixonado por cinema, então eu tenho câmeras, eu dirijo, roteirizo, eu mesmo edito, ponho efeito visual, uso Sony Vegas, né? Adoro.
É. E tudo isso você faz com o teu olho, né?
É isso, exatamente. Eu comecei com um software. O software, o piscar dos olhos, era um dos cliques. Você dava um sorriso ou piscar dos olhos. Era o clique com a direita ou com a esquerda. Era tudo configurável. E para onde eu mexi o rosto e o mouse. E era através da webcam. Só que era um software. Aí a IBM, ela trazia os grupos de ergonomia. E ela me colocou com um time global que me deu esse hardware que eu uso até hoje, que é um canudinho, tem uma espécie de webcam na minha frente. Vocês estão vendo um ponto cinza nos meus óculos?
Sim, bem aqui em cima. Uhum.
Essa câmera detecta para onde eu mexo, vai o mouse, e quando eu quero clicar, eu sip and puff. Eu ou chupo ou assopro o ar. Aí ele clica.
Ah, legal. E você usa a fala, obviamente, para escrever algum texto, para conversar no Teams, por exemplo, né?
Não, porque ainda não é muito acurado a parte de voz. Eu aprendi a digitar no teclado virtual rapidinho, assim. Então eu escrevo.
Sério?
Bem rápido.
Você escreve rápido? Dói.
Eu preferia a voz, mas a voz... Eu tenho uma voz meio fanha para dentro, E nem a Alexa entende, às vezes, porque é uma voz fraca. Ela ficou muito mais baixa pela falta do controle do diafragma depois da lesão medular.
Não aparenta, né? Ouvindo você conversar com a gente, não aparenta, mas...
Não aparenta, né? Mas se eu for num barzinho que as pessoas conversam bastante alto ou tem música, eu não consigo me comunicar. Por exemplo, eu lembro do meu primeiro Natal com a minha família. Minha família, a galera nasceu debaixo da cachoeira. Fala alto. E eu ainda tinha o buraquinho da
trave, né?
Quando você tira, fica um buraco de verdade e a voz escapava. Ele fecha sozinho, né? Mas eu tava com a voz mais fraca ainda, não dava para competir, não.
Mas com essa voz que você está dizendo mais fraca, você cantando, você sente alguma deficiência para cantar? Ou, pelo jeito, não, né?
Não, com certeza sim. Eu tenho até uma história engraçada para falar. A falta do diafragma, primeiramente, te leva a ter que ter uma nova análise e prestar muita atenção. Porque a música, ela é matemática. E eu tenho que saber, muito mais do que as outras pessoas, o momento certo de fazer isso. Puxar o ar. Porque eu não tenho esse controle tão rápido que nem as outras pessoas. Chega a ser desleal, assim. Então, esse é o primeiro. E o outro fator é o meu pescoço. Quando eu canto sentado, eu fico muito mais forte. A voz fica muito mais impostada e as técnicas de voz funcionam melhor. Só que eu prefiro cantar deitado, porque não dói o pescoço. Quando você canta sentado, você força. Então, é tudo uma questão de reviver. A primeira coisa é se aceitar do jeito que você é, né? E como está a sua condição. E a partir daí você descobrir como fazer da melhor maneira possível, porque não vai ser a mesma coisa. Mas a voz acaba, se você estudando bem o momento de cantar, por isso que eu não canto qualquer música. Eu estudo muito para gravar os CDs e ter um fôlego bom na hora.
Pra dizer adeus ao que se tinha, basta só uma briga e o virado dia. Num instante tudo e no outro nada, por uma palavra dita em hora errada.
Aí eu tenho só pra finalizar, eu ganhei um prêmio com uma música chamada Sorrir. Eu fui o primeiro lugar num festival da Prefeitura de São Paulo de músicos deficientes. E eu ganhei dinheiro e ganhei um show também. E muito tempo depois, esse ano passado, a Secretaria da Cultura, da pessoa com deficiência, me chamou de novo para um concurso como finalista. Eram 5 finalistas. E aí eu me remete aqueles níveis que existem nas Olimpíadas. Pessoas que disputam pela sua deficiência. Eu não ia reclamar, tá, gente? Mas eu disputei com um cara cego. E ele não tem problema no diafragma. Então, assim, não foi muito leal, se você for ver ao pé da letra. Porque, assim, só para vocês terem uma ideia, na hora que eu fui cantar o refrão, na passagem de som, eu apaguei, desmaiei na frente de um público gigantesco. E eu acordei com o pessoal do SAMU. Você tá bem? Você tá bem? O que que aconteceu? Pode puxar o ar para impostar a voz, eu desmaiei.
Olha. Sem contar que cego. Pô, nós temos o Ray Charles, o Stevie Wonder, né?
Na hora que o cara soltou a voz, eu falei, eu já perderia se eu tivesse em condições normais de diafragma. Mas aí também tá brincadeira, né? E aí o vencedor ganhava uma música no Midas, com o Rick Bonadio. Aí eu falei, poxa, podia ter outro nível, disputar com tetraplégicos, aí eu ia querer ver.
Ô Douglas, eu queria voltar, nós vamos voltar no assunto da música, mas eu queria entender melhor como é que foi a sua adaptação a sua aceitação de tudo isso que ocorreu, porque eu tenho certeza que muita gente que está vendo aqui está querendo entender isso, assim como eu.
Consegue? Eu acrescentaria, Rui, desculpe acrescentar mais alguma coisa na sua pergunta, onde que a família, os amigos, sei lá, algum tipo de suporte entrou também nessa história aí que o Rui colocou?
Bom, primeiramente, Rui, você é dublador, que voz linda. Meu Deus.
Que coisa.
É sério, a sua voz é muito parecida com algum personagem muito famoso dublado. Em português.
Não sou dublador, não.
O Rui é radialista nas horas vagas.
A gente fica elogiando ele não aceita elogio. Tá vendo, Rui? Vindo de fora, você vai ter que aceitar.
Aceito, então.
Eu acho que a primeira coisa é a aceitação. Porque eu aceitei no hospital. O Rica me conhece, eu era muito feliz. Eu nunca ficava assim, triste, sabe? Eu era sempre de bom humor.
Não é. Assim. Alto astral o tempo inteiro.
Eu sempre gostei muito da vida, então eu sei o que eu fui fazer lá com a cerca elétrica, problema meu. Então eu percebi no hospital que eu não estava me mexendo e aceitei. A partir da aceitação, você começa todas as coisas do zero. E aí isso é muito mais fácil. Com a família ainda, mais fácil ainda. Eu tenho uma família maravilhosa.
Doris, você está pedindo água?
Desculpa que eu estava tossindo também. Muito legal, porque as pessoas que não têm deficiência, elas geralmente não têm muita paciência, a vida é muito corrida. Ainda bem que a gente pode editar esse vídeo, mas isso me remete ao Zagallo. Teve um campeonato aí que o Michel, do Goiás, ele foi o revelação. Foi nesse ano, acho que foi em 2019.
Isso, acho que foi 2019 mesmo.
E teve a festa de premiação que o Zagallo, ele foi falar, e ele já estava falando devagarzinho, com umas pausas, com a idade dele, e eu achei o repórter super, assim, não muito atento para essa velocidade. E ele acelerou muito. Podiam ter dado mais tempo para o Zagallo. Então isso é legal, a gente vai aprender. Isso, por exemplo, que aconteceu comigo, tava dando uma sede, assim, aí deu garganta seca. E vocês esperaram tranquilos. Se acontecer de novo, vocês me ajudam.
Então, você estava falando, né, da aceitação, de como você encarou, né, a sua vida a partir desse momento.
Então, a aceitação ela me levou a todas as áreas da minha vida, desde amadurecer cada vez mais por depender das pessoas e ter que lidar com esse fato, talvez você possa enxergar de vários lados e muitas vezes um fardo por você roubar o tempo das pessoas. Com coisas simples, tipo escovar o dente, você percebe o tanto que demora quando você pega e faz uma pessoa fazer isso por você, te dá comida, te dá banho. Isso leva você a ter uma visão de valor ao ser humano gigantesca, que faz ter orgulho de ser humano, sabe? E se eu fosse qualquer animal na natureza, eu falo muito isso. Ah, um bebezinho viado e a mamãe viado lá na natureza, e um se machuca, o bebezinho. Uma hora a mamãe viado, ela abandona por instinto. O ser humano não, ele tem um estudo. Existem pessoas que estudaram, souberam me socorrer, salvaram minha vida. Eu tive o pior tipo de pneumonia 3 vezes. E existe um antibiótico de última geração. Então, eu prefiro estar na frente do pior dos psicopatas, da pessoa mais má do mundo, do que de um tigre com fome. Isso aí é a primeira lição que vem com a aceitação. O valor do ser humano. E minha família, estendendo a outra pergunta sobre a minha família, aí eu vou até chorar se eu falar do meu pai e da minha mãe, o que eu mudei a vida deles, o que, que eu roubo de tempo da vida dele, do que seria o futuro, mas ao mesmo tempo um laço que não acontece com todas as famílias, que é o filho depois dos 27 voltar a morar com os pais e conviver com eles e reaprender muita coisa com eles, saber muito mais da vida deles do que muitos filhos que vão embora e só se encontram no Natal. É uma escolha. E, então tem o lado difícil da convivência, o lado bom, mas o ser humano, se não fosse o ser humano, o bichinho da floresta lá, ele morre. A mamãe abandona e ele vira comida da floresta. E eu, se me deixarem, se vocês aqui me deixarem, eu não puder pedir socorro virtual, se acabar a internet, sei lá, acontecer um apocalipse, eu vou morrer. Eu não vou ter ajuda.
Mas é muito lindo esse, nós como eu como pai, né? Eu sinto que dá um orgulho tremendo de ver seu pai e sua mãe, o que eles fizeram por você. E eles conseguiram fazer alguma coisa, Doug? Eles deixaram alguma profissão, deixaram alguma atividade deles para cuidar de você? Como é que foi essa adaptação dos seus pais?
Eles deixaram o futuro deles, que não ia ser comigo. É uma coisa muito pesada. E da minha parte, uma sorte gigantesca, porque depois você fica tetraplégico, você vai, sei lá, centro de reabilitação, redes sociais, e você conhece muitas pessoas que aconteceu a mesma coisa, mas outras não têm condição financeira, outras não têm família. E você vê a dificuldade delas, é um tapão na cara. Você fala, que sorte que eu tenho, sabe?
É que lindo, sim. Muito lindo.
Sim.
Muito lindo ouvir essa história.
Eu queria abordar agora um pouquinho, Dodi, a respeito de tecnologia, né? Você começou a falar um pouquinho sobre as tecnologias que você usa e como é que foi se adaptar nisso, né? Voltar a trabalhar, né? Que você ficou um tempo fora. Como é que foi voltar a trabalhar? Como é que foi se adaptar a essas ferramentas? E quais ferramentas, basicamente, você usa no seu dia a dia para trabalhar e também para viver, né? Para facilitar a tua vida?
Eu como eu disse para vocês no começo, eu desenhava. Olha como a vida é engraçada. Ela linka as coisas. Num festival que teve na Bovespa, e todas as escolas do estado de São Paulo foram, eles ensinavam como era toda a estrutura de bolsa de valor, para que funcionava, e no final você podia fazer uma redação ou um desenho. Isso foi em 1994, quando ninguém tinha computador praticamente. E eu ganhei em primeiro lugar na Bovespa, e eu ganhei um 486DX com monitor branco e preto, 12 disquetes do Windows 3.1 e... do DOS 3.2. E aí virou minha paixão por computador. E aí eu me formei em processamento de dados, fiz bacharelado em sistemas de informação, e já cadeirante eu aproveitei as horas do bacharelado e me formei em análise e desenvolvimento de softwares. Então, eu sempre fui apaixonado por tudo na informática. E aí fui procurar acessibilidade depois que eu fiquei tetraplégico. Encontrei na reabilitação do Luci Montoro. As terapeutas ocupacionais me apresentaram para os softwares e hardwares hands-free. E aí, daí para frente, decolou, Rica.
E você ficou 6 meses no hospital e depois voltou para casa, eu estou entendendo.
Exatamente.
Depois de quanto tempo você realmente começou a trabalhar de verdade?
Eu saí do hospital dia 6 de novembro, voltei a trabalhar 26 de julho de 2011. Eu tentei me reposicionar na empresa terceirizada que eu trabalhava, a Stefanini. Não tinha oportunidades, daí eu apliquei para a IBM como IBMista.
Ah, tá. Eu achei que você já era IBMista. Então, você estava numa empresa terceirizada. Entendi.
E como é que foi o retorno ao trabalho, trabalhar em equipe? Naquela época não tinha tanto negócio, trabalho remoto, né? Como é que foi isso, essa adaptação com a equipe de trabalho?
O engraçado é que, depois do projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar com você, Rica, ainda em 2007, eu consegui um home office. Mas mesmo assim eu ia lá para a IBM para ter o lado social, né?
Encontrar as pessoas, é isso mesmo.
Encontrar as pessoas. E aí, nas entrevistas com a IBM, eu expliquei minha situação. Eu passei sem eles saberem que eu era deficiente. Eu apliquei para lá e na entrevista eles descobriram. E talvez isso até deva ter me ajudado a entrar pelas cotas e tudo mais. E nesse plano, quando a empresa percebe que é um funcionário com algumas restrições e condições especiais e precisa ser ouvido, eles mandam uma equipe. E aí eu expliquei toda a minha situação. E, obviamente, uma delas é ser home office 100% do tempo.
Full time.
Uhum. Até porque acessibilidade, ar-condicionado frio, é falta de acessibilidade. Se eu entro num lugar, eu já fiz muitas palestras na Tutóia, já fui muitas vezes lá para fazer vídeos para a IBM, entrevistas, e eu sempre peço para eles desligarem o ar-condicionado.
Tá. Ô, Douglas, nesse assunto aí que você está dizendo, acessibilidade, a gente, muita gente não conhece, eu já vi algumas palestras suas, mas você já contou várias situações como a que você está contando agora. Tem algum outro que você podia mostrar para a gente?
Acessibilidade?
É. O que mais seria? Eu lembro que você falou uma vez que quando você vai, sei lá, você sai com uma cadeira, né? Cadeira de rodas e tal, e para você ficar sentado na cadeira é como se ficasse em pé para uma pessoa que vai ficar o dia inteiro no shopping.
Exatamente. Mais difícil ainda, porque o meu pescoço me dói ainda mais, assim. Ah, não vou falar que é mais difícil, que nada é mais difícil do que outra pessoa, porque tem gente que fica com muita dor no pé. Então, é uma analogia pertinente. Eu posso dizer aqui no meu prédio, ele é muito acessível. Ele é praticamente os Estados Unidos, assim. Eu morava nos Estados Unidos e visitei os Estados Unidos já em 1996, e já era 20 anos avançado em relação ao Brasil naquela época. E assim, por exemplo, tem um lugar que é muito liso, outros lugares que tem paralelepípedo. A cadeira de roda, ela não tem amortecedor. Se você andar por paralelepípedo, um paraplégico, ele tem um baita equilíbrio, é outra coisa. Paraplégico pula de, sei lá, faz rapel, parkour, sabe,
joga basquete.
Joga basquete, é outro nível. É. Eu que não sou Nutella, eu brinco com os paraplégicos e com os tetraplégicos que têm mais movimento que eu, os seus Nutella, né? Brincando, claro. Todo mundo tem sua deficiência. Os paraplégicos, por exemplo, eles têm dores muito maiores, muitas vezes. A condição é modo de dizer, brincadeira, né? Conversa de bar. Mas, assim, se eu andar por essa ruazinha de paralelepípedo do meu condomínio, já dói na hora. Mas se eu andar muito, nasce uma escara rapidinho, que é uma úlcera de pressão na parte da bunda. Então, a acessibilidade é uma coisa muito delicada. Ela vai desde da temperatura do lugar até a chance de dar um acidente. Assim, engloba muitas coisas. E o mundo não está preparado. As pessoas estão com acessibilidade. Então, eu volto no valor do ser humano. Às vezes, você vai num lugar que não tem acessibilidade. Como que eu vou numa cachoeira? Às vezes, eu vou num lugar que deveria ter uma rampa, mas tem uma escada. Eu vou sair brigando? Não. Eu converso com a pessoa de um jeito, de tentar conscientizar. Mas, muitas vezes, nem precisa, porque as pessoas ajudam. Elas são acessibilidade.
Tá. E falando de acessibilidade, né, que aqui a gente tem muitas deficiências ainda, Na sua opinião, o que, que poderia ser feito, as principais ações práticas que poderia ser feito para dar uma acessibilidade maior para quem tem algum tipo de deficiência?
Você diz no comércio, nas empresas, lugares públicos?
No geral, eu acho que no dia a dia, no comércio, nos lugares públicos, enfim, para você poder se promover.
Eu tenho uma história muito legal para te responder. Eu tenho uma, vocês conhecem Osasco, a terra do cachorro-quente, e o Largo de Osasco é ali onde tem os melhores de carrinho. E um deles é o Valdir, que ele é cadeirante também. E ele virou meu amigo, ele trabalhava com a minha irmã na TV Osasco, e eu gosto do jeito que ele fala para o público dele. E quando ele fala lá no Largo de Osasco, ele tem uma voz ativa muito grande na região de Osasco. E ele fala, eu não quero que vocês venham e ponham a mão no meu ombro e falem, ai, tadinho, guerreiro, é um anjo de luz, que superação, ah, sei lá. Não, eu quero que vocês ponham uma rampa na loja de vocês para eu entrar lá, porque eu tenho dinheiro e eu quero consumir o sapato de vocês. Cara, eu achei lindo. O dia que ele falou isso, eu chorei, assim. Então, assim, qual o melhor argumento para falar para as empresas, para o comércio, para as pessoas de shopping, nos parques, nos shows, nos eventos sociais ao redor do mundo? As pessoas com deficiência, ao longo do tempo, com esse amadurecimento da sociedade, vão ter mais acesso à cultura, educação e tudo mais. E existem as que já têm dinheiro. E elas querem gastar, só que elas não podem, porque vocês colocam uma escada, um obstáculo. Quando você entra num argumento de tentar conversar, você percebe que o outro lado tem a ganhar também. Isso aí convence muita gente.
Então, isso é o convencimento do lado econômico. Tem aí uma parcela de pessoas prontas para consumir, né? Que Sim. vocês precisam ajudar e facilitar para elas, né? Dá a condição. Entendi. Tá. E... Ô Douglas, uma outra coisa, que também voltando um pouco em tecnologia, não quero falar muito disso, mas a gente acaba falando um pouquinho, né? Eu sei que a tua vida mudou um pouquinho quando você conheceu a Alexa, né? Foi um caso de amor à primeira vista? Como é que foi?
Isso aí. Cuidado para falar esse nome que ela escuta você aqui.
Ah, meu Deus do céu.
Eu vou exemplificar, cara. Foi como ganhar braços. Literalmente. Nós homens aqui, só tem homem, é um clube... Clube do Bolinha, podia dizer, brincando, claro. Mas nós homens, muitos homens gostam, às vezes, de assistir uns determinados tipos de filmes, e eu precisava chamar minha mãe para trocar de canal. Imagina a vergonha. Então, com a Alexa, eu pude não chamar mais meus pais à noite. Foi como ganhar um braço e ter um controle remoto. Literalmente, eu dei esse exemplo drástico, mas ela serve para todos os tipos de canais, assim. Apagar a luz, ligar o ventilador, fazer uma pergunta, um cálculo matemático. Eu me lembro não só do Alien, o oitavo passageiro, tinha o David, que ele era o robô, e ele fazia de tudo. Está aí agora, lançaram. É aquele robô do Alien, o oitavo passageiro, na nossa casa agora.
É o Android aí, né, do nosso lado.
Interessante.
Muito bom. Pessoal, tenho certeza que vocês estão curtindo, se emocionando aí com o Dodge, ouvindo aí as histórias, um pouco da vida dele, se emocionando, né, com tudo que ele está passando. Né, realmente é um exemplo de superação incrível. E tenho certeza que essa história, né, e ainda o que ele vai falar, seria muito legal ser compartilhado com o máximo de pessoas. Então, você que está vendo aqui, que está nos ouvindo, compartilha, porque realmente eu acho que vai ajudar muita gente. E claro, de seguir a gente, de dar o seu joinha, de seguir os nossos canais, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast. Agora, Douglas, apesar de tudo que você falou, tal, você é uma pessoa muito tranquila hoje, né? Mas você chegou a entrar em pânico em algum momento? Quando você estava no hospital, talvez? Em pânico ou não?
Foi sempre calmo.
Pânico é pouco, é muita coisa ruim. Então, a primeira coisa é eu ter acordado, eu não, você não se mexer, é insuportável, é a pior coisa do mundo, não tem nada pior. É, eu falo para quando eu vou em escolas e falo para públicos diferentes, para criança, por exemplo, eu explico, é como se você colocasse um buraco na areia e enterrasse e só deixasse o pescoço. Ou para os adultos, eu falo no cimento. Então, isso é a primeira coisa, você fica desesperado. Eu estava no respirador, então, se você tenta respirar normalmente, você entra num pânico que eu nunca tinha... Foram medos, sabe? Como se você estivesse na frente de um leopardo e você sabe que é muito perigoso. Eu sabia que a mente era o principal que eu não podia deixar me descuidar. Porque tudo ali no hospital, você ficar 6 meses no hospital... É, não são 6 meses, é infinito, o tempo não passa ali, eu sou míope, eu tenho astigmatismo e ceratocone, e eu não podia usar óculos, nem lente na UTI, eles não deixam, não sei porquê, então eu estava paralisado, eu não enxergava, eu não tinha voz, eu tinha que falar assim. Vocês ouviram o que eu falei? Não, né?
Ouvi não. Da água.
Água.
Da água.
Eu só pedi a água o tempo inteiro. Eu estava sendo hidratado pelo nariz, tinha um cano no meu nariz, um cano no meu pescoço, com uma boia que me prendia a voz e não deixava eu deglutir nada, então a boca ficava seca. Eu estava, assim, sendo hidratado por soro, claro, mas vocês não imaginam ou já imaginaram ficar sem água. Você só pensa em água o tempo inteiro, então assim, foi tanta porrada, foi tanta, praticamente você acordar do lado oposto do céu, o céu das religiões, que a gente tanto agradece e tanto luta para, enfim, eu estava num outro lugar, numa fase de sofrimento de tudo. Sem nenhuma pessoa, porque não pode ter visita. Meus pais iam todo dia para o hospital, mas não tem visita na UTI, só de 30 minutos o dia inteiro. Então, era eu e a minha mente. Então, eu fiquei em pânico tantas vezes, eu senti o tão mal que faz para a gente mesmo, porque você entra numas noias, não, querido, você não vai voltar a andar. Será que eu vou voltar a andar? Aí eu tinha uma prima que ficou tetraplégica em 96, que a amiga dela entrou numa cabine telefônica porque estavam fazendo gracinha com os meninos. Ela morava nos Estados Unidos e a menina de trás caiu no colo dela e ela já não mexia, teve que ficar olhando. Mas eu sabia o que era tetraplegia. E eu ficava me perguntando o que eu fiz, o que eu estava fazendo. Era a cabeça o tempo inteiro. Mas no hospital mesmo, eu tomei tanto chá de pânico que eu comecei a ficar malandro e pensar em coisas boas, porque todas essas coisas ruins, elas estão aqui comigo agora ainda, tipo, imagina...
Ficam aqui, né?
O tempo inteiro. No espiritismo, o encosto. Ela é uma nuvem negra que fica representando tudo que... Se eu pensar, eu sei que eu vou entrar numa paranoia mental que vai me machucar mentalmente e até fisicamente, porque o que você sente, você... passa para fora no corpo. Tem gente que entra numa depressão que sai pereba, sai mancha branca no cabelo. Então eu tenho essa malandragem pro resto da vida. Eu sei o peso da porrada da tristeza. Então eu tento na malandragem levar a vida, meu. A vida é muito triste se você ficar vendo esse lado. E você vai ficar triste. Então eu tenho que ser malandro o tempo inteiro, ver coisa boa.
É aquele negócio, o tempo inteiro você tem que olhar o lado positivo, o copo cheio, né? Aquela velha história. Você tem que focar na coisa boa, senão você vai ladeira abaixo. O Rui, acho que vai fazer uma pergunta, uma colocação.
Ô Douglas, vou aproveitar a deixa que você colocou tudo isso. Como é que você se colocou, né, para não ficar numa situação tão ruim assim dessa visão que você tinha do mundo depois do acidente, né? Eu tenho algo similar, mas nem se compara, guardadas as proporções, né? eu tenho um problema de visão, que é um Stargate, é uma deficiência que começa a perder a visão central, e eu deveria ter ficado cego, pelo menos a visão central, aos 20 anos, e estou com 62 anos agora, e faz 10 anos que agora eu estou realmente perdendo a visão central. Ainda consigo ler, ainda consigo reconhecer algumas coisas, mas eu só tenho a visão periférica, e é o que vai ser nos próximos 5 anos, vou estar desse jeito. E eu procuro ter essa visão que você está falando, que eu estou vendo só o lado bom das coisas, e para não ficar mal. Então, e eu queria agora mais algumas dicas suas, né? Você falou que depois que você voltou para casa, você foi para alguma coisa que você foi aprender a coisas que você teria que... Como você ficaria sem poder se mexer? Onde é que você foi que você aprendeu várias coisas que te auxiliaram?
Isso é muito importante, porque se você fizer uma pesquisa básica das pessoas com deficiência no mundo, generalizando todas as deficiências, tá? As pessoas vivem 16 anos a menos, em média. 16 anos a menos. Então, isso foi o mais importante. A reabilitação, ela te dá os mecanismos para você entender aquele novo mundo. Seja qual for um AVC, no meu caso, tetraplegia, paraplegia, eles recebem as pessoas com diversos tipos de condições e diagnósticos e dão conhecimento, tratamento e preparam os cuidadores com as pessoas que têm sorte, como eu, de terem os pais, a fazerem aquilo daqui para frente. E lá eu aprendi desde esse software, Hands Free, o Red Mouse, até a importância da fisioterapia respiratória, pulmonar, enfim. Lá eles dão psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermagem, fonoaudiologia, enfim, urologista, fisiatra. É um leque de... O meu, no caso, foi o Luci Montoro. Tem o Sara Kubitschek, tem o CRER em Goiás, a ACD, são instituições que transformam e preparam essas pessoas para o mundo que vem pela frente. Senão elas morrem. Se elas não seguirem a cartilha, elas morrem literalmente. Morrem socialmente, financeiramente, enfim, de saúde. É maravilhoso, assim, o período que você passa, no meu caso, foi 1 ano e 1 mês na reabilitação. Eu acordava 4 da manhã, entrava lá às 6 da manhã e saía às 2 da tarde. E aí eu tinha até que aula de canto, tinha.
Que legal. Então, em resumo, o que você diz para as pessoas que têm ou terão um problema, qualquer que seja, de deficiência, então é procurar ajuda especializada que tem.
Eles sabem tudo, sério. E eles não só sabem tudo, eles lidam com o tudo de todos que estão ali, sabe? E são pessoas maravilhosas, assim. É difícil você ver na reabilitação alguém que está com má vontade. Porque a pessoa que ficou deficiente, ela pode já estar de má vontade com a pá virada o tempo inteiro. Elas reclamam muito. Então, o mínimo que elas esperam é uma pessoa calma, que explique para elas. Porque ali tem um monte de pessoas que estão passando pela pior fase da vida delas, entendeu?
É um trabalho de amor, né? Antes de mais nada, né? Ao ser humano.
Ô, Dodi, deixa eu te perguntar. Faz um resumo de como que é o seu dia. Que hora você acorda? Quanto tempo você demora para estar pronto para o trabalho? Que hora você costuma dormir? Que hora você se diverte? Não sei, assiste os filminhos?
Eu assisto os filminhos 100% do tempo, é tudo que eu faço. Eu não estou mentindo, é a verdade. Eu, antes da pandemia, eu saía muito. Então, eu agradeço muito a pandemia, porque eu não gostava muito de sair de casa, porque eu tenho todo o conforto aqui. Eu controlo a temperatura, a dor, eu tenho a minha higiene aqui, estou perto da comida, então, com a pandemia, eu fico muito em casa. Eu saio com a minha namorada de final de semana. Por exemplo, no carnaval agora, eu saí na cadeira. Eu desmaiei várias vezes na cadeira, porque eu ando saindo muito pouco. Eu deveria fazer muito mais passagens para a cadeira do que eu ando fazendo.
Mas o seu desmaio é assim, você apaga e daqui a pouco você volta ou precisa ter alguma ação?
Ah, às vezes eu até acordo com o dente quebrado. Eu desmaio em qualquer momento. O coração, ele não bombeia o sangue da mesma maneira. E principalmente quando você fica numa mesma posição, quando você muda, o corpo ele tem uma série de mecanismos para se equilibrar. E os meus, eles são comprometidos. Então é tipo ligar um carro velho, assim. Demora. E a engasgada é o desmaio, entendeu? A analogia.
Então a tua área de conforto é aí onde você está agora.
Eu estou deitado. Então, por exemplo, eu não estou com dor. Se eu estivesse falando há 57 minutos sentado, eu conseguiria. E eu faço isso muitas vezes. Mas eu sairia com uma dorzinha.
Mas, Dodi, você fala em dor. Você não sente nada do pescoço para baixo. Dói aonde?
Exatamente do pescoço para cima. Tudo. Exatamente. Então, assim, o pouco que você...
Desculpa rir, a gente tá rindo, mas sabe
não,
que...
É para rir mesmo, porque é rir para não chorar. Porque, por exemplo, tudo que reflete na perna, se alguém beliscar minha perna, se eu tiver uma cãibra, a parte que eu tenho sensibilidade é a parte que vai vir a sensibilidade de dor.
Entendi. Tá.
Caramba. Mas eu tinha te perguntado como é que é o dia a dia. Faz um resuminho aí. Que hora você acorda? Que hora você dorme? Que hora você começa a trabalhar?
Eu acordo 6 horas e tento voltar a dormir. Às 7 horas minha mãe vem e ela me coloca um decúbito lateral, que é para não dar problema no bumbum de escara, né?
Virar, né?
Depende do dia. Ela me põe para um lado ou para o outro. Aí, quando dá 8 horas, vem os meus pais, escovam meus dentes, fazem uma higiene facial. Às vezes, eu tomo banho. Banho tem o número 2, que é feito só através de lavagem intestinal, invasiva, com água. E um dia antes, eu tomo o Almeida Prado 46. Então, os meus banhos, eles são meio medievais, doloridos. Então, às vezes, eu entro um pouco mais tarde no meu trabalho. Mas tem uma consciência na minha gerência, eles sabem, é sempre o terceiro dia. Aí eu entro para trabalhar, trabalho o dia inteiro, em muitos momentos eu mexo o meu rosto, eu tenho que me levantar, trocar de decúbito, porque eu não posso ficar parado. Trabalho das 9 às 18, e aí 100% filminho.
Entendi.
Literalmente, porque eu assisto muitas séries, eu gosto muito do cinema, o gênero horror, principalmente, Game of Thrones, nossa, The Boys, eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, mas filminhos também, com certeza.
Com certeza. Ô Dodi, e uma das coisas que você faz também, né, além de tudo isso, né, você também é palestrante, né? E, se eu não estiver enganado, você já fez uma palestra no TEDx, né? Como é que foi isso? Você pode contar um pouquinho para a gente?
Foi a única oportunidade que teve um uma profissionalização do que eu achava que já era bom. Mas eu gosto muito da minha mãe, porque ela me critica muito. Eu lembro que eu chegava com uma música nova e tocava para ela lá. Eu tocava a música e achando que eu mandei bem, ela... 3 acordes? Não, sim, mãe. Você não vai melhorar e fazer músicas com outros acordes? A palestra era a mesma coisa. Minha mãe, escreve, Douglas. Porque eu me sinto muito seguro em contar a minha própria história. Gente, deixa eu só dar só para Kimberly. Vocês podem dar... Obrigado, viu, Kim? Um beijão. A Kimberly, minha cuidadora, está indo agora.
Ai, cara,
E aí, a diferença das... Eu já dei palestra para crianças, adolescentes, pré-adolescentes, faculdades públicas, privadas, para polícia militar, para empresas, para todo tipo de gente, para todo tipo de religião. Então, assim, desde 2010, eu sempre fiz muitas palestras. Foi no período da pandemia que me chamaram no TEDx. O diferencial é isso, profissionalizar. Então, vi um mentor, a história é totalmente minha, eu tinha toda a liberdade, mas ele me provocava e me induzia, me tendenciava a escrever. E aí ficou o texto pronto, e na hora de apresentar, você não pode ver o texto. Isso que é o legal do TEDx. Você tem que ter decorado como se fosse uma novela, mas é a sua história. Então, foi uma experiência muito legal. Que bom, muito bacana. Uma
boa experiência.
Quando você percebe que você consegue ter um... além de ficar muito mais legal, fica muito mais profissional, e com certeza a primeira vez não é a melhor. E você já fica, você já gosta dela, porque você fez de um jeito muito treinado. Mas quando tem essa estrutura, eu tenho certeza que se eu usasse esse texto outras vezes, cada vez eu ia falar com uma empolgação melhor, mais seguro, e aí certas coisas mudariam e ficariam cada vez melhores. E era o que minha mãe falava o tempo inteiro. E teve que vir o pé de fita para me obrigar. A sabedoria da mãe já está martelando há muito tempo em você.
E o TEDx foi remoto?
Foi remoto.
Tá. Entendi. Legal. E basicamente, nas palestras que você faz, nos diversos locais que você falou, desculpa, basicamente...
Desculpa, Rica. A mentoria foi online. O TEDx foi no de Guarulhos, presencial.
O TEDx foi presencial.
Tinha drone filmando. É super bonitinho. Quem assistir aí...
Ah, depois eu vou dar uma olhada aqui para achar e assistir. E nas suas palestras, Dodi, logicamente você fala sobre sua vida e tal, mas quais as principais mensagens que você tenta passar quando você está fazendo palestra? Ou muda muito de acordo com o público?
Eu não tento passar o óbvio, que é o que todo mundo vai ver. Tudo na vida é parâmetro. Então vamos ver um cara que, meu, tá naquela palavra mesmo. Olhando só a condição, você percebe que você está melhor. Então, se eu ficasse parado lá, os mais inteligentes iam perceber o tão sortudos que eles são. Então, eu não gosto de levar esse tipo de diálogo. Porque eu falo, até porque, se você acorda de manhã e briga com a sua mãe, você pode ter uma dor mental, um trauma psicológico, e sofrer tanto quanto eu sofri quando fiquei tetraplégico. Então, a dor do outro nunca é maior que a nossa dor. Então, o que eu tento levar é aquilo que eu falei para vocês. O lance de preferir estar na frente do psicopata do que de um tigre com fome. Isso é o básico. O ser humano é maravilhoso, ele te ajuda. Eu, sem o ser humano, eu morro. É isso, é agradecer. É ir lá para agradecer e falar, gente, além de vocês estão bem, eu estou aqui para agradecer vocês. Porque eu estou vivo e se acontecer com vocês, não tenham medo da vida, porque somos seres humanos e tem tratamento para tudo. Tem coisas que você não vai poder fazer, mas os próprios seres humanos, eles criam mecanismos com esse presente maravilhoso que a gente ganha quando nasce, que é o cérebro, que a gente mesmo, com a ajuda dos outros, conselhos, ensinamentos, e você mesmo levantando a bundinha e trabalhando, você consegue lidar sua mente para não ver tanto mal quanto o fato de você saber o quanto ele faz mal. Basicamente é isso.
Entendi.
Ô, Dodi, a gente acaba, não tem como, né? A nossa conversa acaba girando em torno da sua condição, né? Mas, assim, tentando tirar um pouco do foco da sua condição física, o que que você faz hoje, ou vem falar, ou já fez, que você, assim, não faria se você não tivesse nessa condição que você está hoje? É uma coisa, assim, que te dá muito prazer fazer e que você não faria se não tivesse acontecido o problema com você?
Por favor, repete a pergunta, porque ela é muito importante. O que eu faria ou não faria?
Não, isso não. Que... a gente acaba, a nossa conversa acaba girando em torno da tua condição atual, né?
Perfeito.
E aí a gente não consegue. Tudo gira em torno do momento que você está vivendo, do passado que você teve. Mas assim, fala uma coisa que te dá prazer em contar que você só fez depois do acidente.
Poxa, são as palestras. É ver um mundo sofrido. A minha vida era muito tranquila, sem problemas. Eu sou uma pessoa estudada, eu vivi a vida. Eu tinha amigos que sabem do mundo, que me ensinaram muito, como o Rica. O Rica, por exemplo, era um irmão, que a gente conversava sobre tudo. Pessoas é o essencial. Eu sabia de muitas coisas na minha vida, mas era uma vida ali numa bolha. Eu saí de uma bolha e conheci outras coisas, assim, assim, pessoas que sofrem, você fica mobilizado, porque não é só ficar tetraplégico, é ver que, meu, teve um outro cara que ficou tetraplégico e o cara mora num morro, numa casa lotada de escada, ele é pobre, que ele pegou sonda que, teoricamente, o governo poderia dar, e ele colocou na panela e lavou, e esquentou lá para usar de novo e necrosou o órgão genital dele. É assim, eu acho que dentro da sabedoria de Deus, que é superior à nossa, ele coloca a tetraplegia como um presente gigantesco para você se tornar uma pessoa melhor. Você pode se tornar uma pessoa pior. Aliás, lembra que eu falei que as pessoas vêm e colocam a mão no ombro? No shopping vem, por exemplo, as tiazinhas, põe a mão no ombro meu, tô do lado da minha mãe e fala, ele é um amor, ele é um anjo de luz. Eu já vou olhando para minha mãe assim, ó, de lado. Quando a pessoa vai embora, eu já sei que minha mãe vai falar, fica com ele uma semana, então, para você. Então, assim, o que acontece pode levar a gente para um amadurecimento espiritual e é o que eu tentei buscar o tempo inteiro. Ou se entrar no pior dos buracos, que também dá para entrar.
Hoje você tem momentos de tristeza ou é só... já está tudo resolvido?
Como eu disse para vocês, eu nunca tive um momento de tristeza. Para falar a verdade, são lapsos de tristeza. São muito pequenos, eles se tornam até insignificantes. O que acontecia no hospital era horror, terror, pânico, desespero, agonia, dor. Era isso, principalmente dor.
Isso já é tudo, passado, né?
É um coquetel do mal, que é pior. Aquilo deixa triste. Não tem jeito. Mas lá tinha muito remédio, então eu não ficava triste. Eu não posso dizer que eu ficava triste. Mas quando eu saí, a gente não é feliz também. A gente está ali oscilando entre todos os sentimentos. E eu acho que eu sou imperfeito e tenho que continuar sempre tentando pensar mais em coisas positivas, principalmente na hora que a gente percebe que estava a flor da pele e errou, sabe?
Uhum. É. E tem uma coisa, só aproveitando, tem uma coisa que você gostaria de fazer, tem planos para fazer alguma coisa diferente que você não fez ainda? A curto prazo, vai.
Não. Ah, vou falar a verdade para vocês, eu sou uma pessoa covarde. E eu vou continuar assim. Eu gosto muito mais de música, de cinema. De música, de cinema, que mais? Postar vídeo, ser um artistinha de YouTube. Eu gostaria muito mais do que trabalhar todo dia desenvolvendo linhas e linhas de código. Óbvio. Mas a vida inteira eu tive a mesma opinião. Eu não vou trocar, porque eu faço as outras coisas sem ser um trabalho. Então, dá um dinheiro muito bom, eu estudei para isso, e todo o dinheiro eu torro nas minhas diversões. Então, eu já estou completo, não tem nada que eu queira fazer. Roupa, coisas materiais, eu não relo mais. Então, eu não dirijo carro. Então, eu não quero um carro legal. Dane-se.
A roupa... O significado é outro, né?
Exatamente, Rita. Um Crocs que eu tenho, ele é de 2011, ele tá novinho, eu não piso no chão. Então eu parei de gastar dinheiro com muitas coisas e eu gasto exatamente com as coisas que eu gosto. Coisas que me dão prazer.
Entendi. Que legal. Dodi, deixa eu perguntar, você tá bem? Que a gente já tá
indo para a parte final, né? Está aí, dá um tempão já, não quero abusar muito de você, tá?
Imagina, eu estou ótimo. Principalmente porque vocês entenderam aquele momento lá da tosse. Eu mandei no mudo e comecei a tossir. Só que meu diafragma não é tão forte. Então eu chamo a minha cuidadora para dar um apertão na hora. Eu puxo o ar, quando eu solto, ela aperta. Mas tá tranquilo, pode mandar ver. Tá.
Né? E Doide, quer dizer, você passa uma felicidade, uma energia muito grande, né? Não dá para negar, é muito ser contagia as pessoas. E pensando nisso, qual, sei lá, mensagem ou pensamento que você gostaria de colocar para as pessoas que estão vendo a gente, que estão ouvindo, que você...
Que eu ia falar?
Pensa? É.
Ah, não sei. Que o mundo é muito, muito selvagem, mal, complicado, difícil. Ele é tudo de ruim que você quiser achar. E tudo de bom também. O lance é ficar olhando o que você preferir. Você só tem o agora. Tem os lados bons e os lados ruins. Meu, você só tem o agora. Você tá olhando o lado ruim? Tá valendo a pena? É isso.
É, isso aí. No final, tá aqui na nossa cabeça, né? Definir aquilo que a gente vai focar. Ah, muito bom, gente. E você passa, né? Eu vi você falando isso numa outra entrevista, que você é grato por tudo que aconteceu com você, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, um pouco mais? Né? Essa gratidão que você tem?
Sim, eu acho. Eu acho que o ser humano complica muito Deus. Tem muitos caminhos para se chegar. Ele é o mesmo para todo mundo. E no meu entendimento, ele é uma sabedoria muito maior do que a nossa, de criar todos os mecanismos. As pessoas falam muito que existe diabo. Eu não acredito. Ele faz o papel dos dois. Ele criou as coisas ruins e boas. E está tendo a oportunidade de estar nessa criação dele, mesmo sendo um mundo violento, cheio de mágoas. A gente tem a oportunidade o tempo inteiro de aproveitar algo bom e sofrer algo ruim. Mas mesmo o vice-versa, existindo e estando no nosso dia a dia, eu acho que é muito bom agradecer. Então, o que eu faço? Eu imagino que a sabedoria dele é gigantesca a ponto da tetraplegia ter sido um presente. Porque realmente me abriu os olhos, eu servi de exemplo para muitas pessoas, literalmente, porque eu tô, é horrível, tá na M, literalmente. E é bom, porque muitas pessoas olham e isso enche de energia, eu sirvo de parâmetro. E não é uma coisa ruim, é muito bom. Existe o lance da empatia das pessoas em querer ajudar a melhorar as nossas condições de acessibilidade, respeito, e inclusão, pluralidade, até o fato da gente dar em troca esse exemplo de que a gente está agradecido e vai fazer alguma coisa de bom pela sociedade. Mesmo deficiente, a gente tem a oferecer, não só como gratidão, mas porque a vida de todo ser humano é isso, a gente estuda para ser bom em alguma coisa e mudar o mundo no trabalho de cada dia.
É. Ai, que legal, E Doide, eu queria te agradecer muito a participação e você realmente é uma inspiração e você faz a diferença na vida das pessoas, né? Então isso é certo. E realmente agradecer por você estar compartilhando, né? Todos os desafios que você passou e ao mesmo tempo essa alegria de viver, né? Essa vontade de viver incrível que você tem, né? Bem, a gente já, você já falou no meio ali um pouquinho sobre as redes sociais, depois a gente vai colocar. E vocês, né, que estão nos vendo, nos ouvindo, como eu falei, siga a gente nos nossos canais, no YouTube, nos canais de podcast. E se você mesmo tem uma história de superação, de reinvenção profissional, de vida, entre em contato com a gente, ou se você conhecer alguém, para a gente poder também trazer novas experiências, né, para vocês, nossos ouvintes. E lembrando que o Nada de Pânico, ele tem um episódio toda semana. Então, quando você segue a gente, você sempre está up to date, né, a tudo que a gente está fazendo, podendo acompanhar. Além disso, a gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, a gente tem o nosso site, nadadepanico.com.br, e o nosso grupo no LinkedIn, o Nada de Pânico. Tá? Então, hoje a gente já está encerrando. Novamente, agradecer a você, Dodi, agradecer o Luiz Servati, o Rui Cunha, que participaram desse papo. E vamos em frente, afinal, a vida é cheia aí de oportunidades e nunca é tarde para a gente aproveitar o mundo. Então, é isso aí, pessoal. Até mais. Tudo de bom.
Valeu. Obrigado. Valeu.